O governo do estado colocou em vigor o novo sistema de monitoramento da pandemia no Rio Grande do Sul, denominado 3As, aviso, alerta e ação. Para repercutirmos as novas regras com o setor produtivo, a Rádio Agerte ouve o presidente da Federação, Anderson Cardoso. Qual sua impressão do novo sistema, presidente?
O novo sistema, Eduardo, ao nosso ver, ele traz uma evolução em relação ao sistema anterior. O sistema anterior cumpriu a sua função durante um período importante da pandemia, na medida em que regionalizou os protocolos, as bandeiras para distanciamento social no estado do Rio Grande do Sul. E ao longo de todo o período nós vimos a necessidade de alguns aperfeiçoamentos. A própria entidade já havia pleiteado muito uma participação mais intensa de cada uma das regiões. E é isso que o novo sistema traz, a possibilidade de nós termos as regiões definindo aqueles chamados protocolos variáveis. Né? O sistema traz protocolos obrigatórios definidos pelo governo do estado e a possibilidade de as regiões trabalharem os protocolos variáveis dentro, né, mediante acordo dos municípios integrantes da região. Então, entendemos que é um avanço importante em aspectos que a própria entidade já pleiteava e que traz também consigo a possibilidade de contemplar os dados de vacinação, algo que tem, em que pese ainda avançado menos do que gostaríamos, tem avançado em todo o estado do Rio Grande do Sul e certamente impactará na necessidade de protocolos mais rígidos ao longo dos próximos meses. Então, vemos como um avanço, uma sinalização positiva do governo do estado, abertura do diálogo sobre esses novos protocolos com a participação de cada uma das regiões, como postulado pela entidade.
A participação dos municípios e dos cidadãos que moram nas cidades é fundamental para manter tudo funcionando?
Sem dúvida, Eduardo, é fundamental não apenas para manter tudo funcionando, mas também para entender o que é necessário fazer no âmbito de cada um dos municípios para conter a eventual disseminação da doença. Né? O que nós temos visto ao longo dos últimos meses é que o mecanismo, por exemplo, de salvaguardas não atendia essa necessidade. Por quê? Porque estabelecia um quociente entre leitos livres e de UTI, sendo que, por exemplo, no caso do leito de UTI, ele não é mantido ao longo do tempo. Então, por mais que um município tivesse uma boa reserva, digamos assim, de leitos para serem ampliados, isso não impactava no cálculo. E todos esses fatores passam a ser considerados a partir de agora. Como tu bem lembraste, o sistema passa por aviso, né? O governo do estado avisa que os números estão crescendo numa determinada região. Esse número chegando num patamar preocupante ao alerta, a região tem que apresentar o seu plano de ação e esse plano de ação é debatido então com o governo do estado, que pode dizer se é necessário algum ajuste ou não. Então há aqui um ambiente muito mais propício para o ajuste de acordo com a realidade, né? Não há mais aquele cálculo simplesmente matemático, como dei o exemplo do leito, né? Esse leito ele poderia estar faltando neste momento, o município poderia simplesmente sinalizar, dizendo, olha, sim, mas eu tenho capacidade de imediatamente aumentar em 10 leitos. Então, são flexibilizações que entendemos absolutamente adequadas no momento que conhecemos mais a pandemia, sabemos dos seus impactos e sabemos mais, especialmente, como cada região tem ferramentas para combater os seus efeitos. Então, entendemos absolutamente adequada a evolução que ocorreu neste momento e, óbvio, talvez precisemos ajustes ali na frente, depois de testá-la na prática.
Presidente da Federação, Anderson Cardoso, e como é que está a economia do estado? Já estamos indo para o quinto, terminando o quinto mês, é metade de maio.
É um período que sofremos muito, né, Eduardo, especialmente nos primeiros meses do ano. Depois de um ano extremamente difícil para o Rio Grande do Sul, perdemos mais de 20 mil empregos no ano de 2020. Esperamos que em 2021 tenhamos uma retomada. O primeiro trimestre foi um trimestre difícil, né? Fechamos agora o primeiro quadrimestre que sinaliza no quarto mês alguma possibilidade de retomada. Perspectiva mais efetiva, Eduardo, isso temos visto ao longo das últimas semanas pelos nossos economistas, é que o segundo semestre com a vinda dos recursos oriundos da safra, permita uma retomada mais efetiva da economia. Eu te diria que hoje nós estamos num cenário de otimismo moderado, né? Uma perspectiva de retomada, mas com um primeiro trimestre, especialmente, muito, muito preocupante para a nossa economia. Esperamos que, a partir do segundo semestre, né, o quarto mês já dá sinais nesse sentido, maio também a tendência é essa, né? Tivemos o exemplo do Dia das Mães aí, o Dia das Mães que quase dobrou o resultado do ano passado, então uma perspectiva boa, né? Mas ainda com um cenário moderado, porque temos que ter a certeza que isso se confirmará. Esperamos também, especialmente em nível federal, termos aprovações de reformas que são extremamente relevantes, né? Como é o exemplo da reforma administrativa e tributária, especialmente a tributária, que já está na pauta do Congresso Nacional. Então, são alguns dos mecanismos que temos aí para destravar a nossa economia, ao lado do avanço de privatizações e concessões, que acabam trazendo investimentos para setores que são essenciais. Um deles, que temos mais próximos a nós, é o setor de saneamento. Né? Uma oportunidade gigantesca de investimentos na casa dos bilhões de reais que contribuiriam muito para a retomada da nossa atividade produtiva.
Este foi o presidente da Federação, Anderson Cardoso. Para a Rádio Agerte, Eduardo Lhães.